Sete horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou América Mello e você acompanha agora as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro edita medida provisória sobre repasse de 60 bilhões em ajuda a estados e municípios. E municípios vão receber mais de R$1 bilhão para equipar postos de saúde pública e reforçar prevenção ao coronavírus. O Brasil tem quase 615 mil casos da Covid-19. O total de mortes ultrapassa 34 mil. Ministério Público pede arquivamento de inquérito do atentado a Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Nos acompanhe no aplicativo Rádio EBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020.
Repórter Nacional.
Municípios vão receber investimento superior a R$1,2 bilhão para equipar postos de atenção à saúde básica. O objetivo é reforçar a prevenção ao coronavírus sem reduzir a oferta dos outros atendimentos da saúde pública.
Municípios brasileiros vão receber R$1,2 bilhão para estruturar centros de combate e prevenção ao coronavírus e para manter custos com a atenção básica à saúde. Desse total, quase R$900 milhões serão distribuídos a todos os 5.570 municípios. Outros 215 milhões serão destinados a quase 200 municípios que possuem comunidades e favelas, identificadas pelo último censo do IBGE. E ainda haverá um orçamento adicional de 85 milhões, que serão pagos em parcela única a 323 municípios com características de populações mais vulneráveis. A distribuição vai variar conforme a população. R$60 mil mensais a municípios com até 70 mil habitantes. R$80 mil mensais a municípios entre 70 mil e 300 mil habitantes. E R$100 mil aos municípios com população acima de 300 mil pessoas. De acordo com a secretária substituta de Atenção Primária à Saúde, Daniela Ribeiro, o objetivo desse aporte de recursos é o fortalecimento das equipes e a continuidade dos cuidados à saúde da população, como atendimento às gestantes, a oferta de vacinas e a garantia de medicamentos e consultas para pessoas que sofrem de doenças crônicas. A diretora substituta do Departamento de Saúde da Família do Ministério, Larissa Ramos, afirmou que os centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19 vão monitorar os sintomas leves na população e tentar solucionar já no atendimento inicial. Ela comentou sobre como devem ser esses locais.
São estabelecimentos de saúde que podem estarem ativos atualmente ou estarem inativados no município, o município ativar para isso, para fazer o centro de atendimento. Os centros comunitários podem, inclusive, ser um outro ponto de apoio. Então, um centro comunitário da cidade, né, da região, uma escola que foi adaptada.
Também foram apresentados nessa quinta-feira os últimos números da Covid-19 no país. De acordo com o diretor do Departamento de Análise em Vigilância de Doenças, Eduardo Macário, o Brasil registra em números arredondados 580 mil casos, sendo 312 mil em acompanhamento e 238 mil recuperados. O número de mortes atingiu 32.548 óbitos, que coloca o país na 21ª posição. Para Macário, as estatísticas diárias nem sempre revelam a real situação da doença.
Eu não concordo com essas colocações de que são óbitos que ocorreram num único dia. Não, são registros de óbitos feitos, confirmados por toda uma dinâmica de trabalho que a vigilância epidemiológica, a atenção primária, o Sistema Único de Saúde realiza.
Para o acesso à verba anunciada pelo governo federal para a instalação dos centros de atendimento básico à saúde, os administradores das cidades precisam encaminhar um pedido de credenciamento ao Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que autoriza o repasse de R$60 bilhões para estados e municípios como uma ajuda financeira para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Em sua live semanal, ele falou sobre a MP.
Uma medida provisória do governo federal liberou 60 bilhões de reais em ajuda emergencial para estados, municípios e o Distrito Federal combaterem a pandemia do novo coronavírus. O texto, publicado nesta quinta-feira, foi sancionado com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do mês passado. De acordo com a MP, a União fará o pagamento em 4 parcelas mensais e iguais. Do valor total, 10 bilhões serão exclusivamente para ações de saúde e assistência social. O projeto ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras que venceriam este ano. Nessa quarta-feira, chefes de executivos e parlamentares criticaram o veto de Bolsonaro à liberação de 8 bilhões e 600 milhões de reais de um fundo extinto para o combate à pandemia. Com o veto, os recursos só poderão ser usados para o pagamento à dívida pública, como estava no texto original da medida provisória. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro destacou que o governo também liberou ajuda diretamente para as pessoas.
Todo remédio que você toma tem efeito colateral. Se for demais, pode ser até a morte. Cuidar da vida, sim. Agora, a questão do desemprego, que aumentou muito no Brasil, a gente não pode chamar o pessoal informal de empregado ou não, né? Mas o informal que trabalhava, em torno de 38 milhões, eles tiveram sua renda reduzida. Alguns foi a zero. Esse programa do governo, que o dinheiro é de vocês, não é meu, conhecido como Corona Voucher ou Auxílio Emergencial, de 600 reais, está mantendo esse pessoal. Que 600 reais, eu sei que não é muita coisa, mas dá para fazer uma feira aí para o cara se virar.
Inicialmente, o governo tinha proposto que o auxílio emergencial seria no valor de R$ 200. Foi no Congresso que os parlamentares aumentaram para 600. Jair Bolsonaro também comentou sobre a gravidade da crise econômica provocada pelas medidas de enfrentamento à Covid-19.
O efeito colateral vai ser muito maior do que aquelas pessoas que, lamentavelmente, perderam suas vidas aí por ocasião dos últimos 3 meses aqui.
E voltou a criticar as medidas de afastamento social determinadas por estados e municípios.
Nós estamos fazendo o possível, fazendo a nossa parte. Eu não posso ditar uma política para que estados e municípios ataquem melhor essa questão do vírus. Isso é de responsabilidade exclusiva de governadores e prefeitos. Tem certos governadores aí que, pelo amor de Deus, ainda correndo atrás de gente na praia. Eu acho que estava previsto aí hoje da Advocacia Geral da União, está previsto, eu não sei qual é o termo técnico aqui, um parecer, né? É favorável que você use a praia, né? Então, se alguém entrar na justiça a partir de amanhã, se for publicada hoje ou amanhã, esse parecer da Advocacia Geral da União, já sabe que o governo federal vai opinar favoravelmente aquela pessoa ir para a praia.
O presidente usou as redes sociais para reforçar o apelo aos apoiadores para que não façam atos no domingo. No último fim de semana, foram registrados confrontos entre grupos a favor de Bolsonaro e manifestantes que participavam de protestos antifascistas e a favor da democracia. Há 2 meses, apoiadores do presidente fazem protestos pela abertura do comércio e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
No Congresso Nacional, senadores aprovaram a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Brasil.
Foi aprovada pelos senadores a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual em todo o Brasil para a circulação em espaços públicos, incluindo o transporte público. Pela proposta, quem descumprir a determinação estará sujeito à multa. O valor será definido por cada ente federativo. Também está previsto que crianças menores de 3 anos e pessoas diagnosticadas com autismo ou alguma deficiência estão dispensadas do acessório de proteção. A medida é enquanto durar a pandemia no país. José Davi Urbaez, diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica a importância do uso de máscara.
O uso adequado da máscara, isto é, que a máscara cubra nariz e boca, no que fique bem colada no rosto, tem um enorme impacto na diminuição da contaminação pelas secreções respiratórias de objetos em superfícies e pela projeção das gotículas que, em última análise, irão infectar os outros e, portanto, você está protegendo a comunidade com o uso de máscara o tempo inteiro fora de casa.
O projeto determina que o poder público assegure o fornecimento de graça para quem não tem condições financeiras de comprar as máscaras. Pessoas carentes que não usarem essa proteção individual ficam isentas de qualquer multa. O texto prevê ainda que o poder público deverá orientar a população por meio de campanhas publicitárias e proíbe que empregados tenham que custear as próprias máscaras em ambiente de trabalho. A empresa que desrespeitar essa norma estará sujeita à multa a partir de R$ 300. Empresas também ficam obrigadas a disponibilizar álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos. O relator do projeto, senador Jean Paul, do PT, aponta a máscara como uma aliada importante ao enfrentamento do novo coronavírus.
Foi publicado no último fim de semana pela revista The Lancet um estudo que envolveu pesquisadores de 16 países e que basicamente conclui que o índice de contaminação no Covid-19 cai de 17% para 3% quando se dá justamente o uso das máscaras faciais, mesmo que sejam as máscaras caseiras.
A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas sofreu modificações e, por isso, retorna para a análise dos deputados federais.
E o Senado aprovou a liberação de R$ 3 bilhões para artistas e empresários da área cultural. O texto vai agora à sanção presidencial.
O valor deverá ser enviado ao Distrito Federal, estados e municípios, que deverão repassar o dinheiro aos profissionais do setor. O apoio financeiro vem como forma de pagamento de um auxílio emergencial mensal. De acordo com o projeto, o dinheiro também pode ser usado para manutenção de espaços culturais e pequenas empresas do setor. A proposta também incentiva a realização de editais, chamadas públicas e prêmios para movimentar a cultura. Como defendeu o relator do projeto, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
De tal forma que socorra na ponta a todos aqueles que há mais de 3 meses, ou há 3 meses pelo menos, não executam o seu ministério, o seu trabalho e, portanto, estão totalmente desprovidos de receita.
O projeto foi batizado de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao escritor e compositor que morreu em decorrência da Covid-19. Também nesta quinta-feira, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que concede auxílio financeiro emergencial aos asilos e instituições de permanência de idosos durante a pandemia. O apoio financeiro previsto é no valor de R$ 160 milhões. O projeto vai à sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a retomada do debate sobre a reforma tributária em julho. Falou também do novo refis e cobrou uma posição do governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial.
A reforma tributária, que era a principal pauta do Congresso Nacional antes da pandemia do novo coronavírus, deve voltar a ser debatida em julho, segundo o presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia. Deputados e senadores já se articulam para voltar a discutir o tema, que foi interrompido por causa da crise sanitária. Maia defendeu ainda que se faça um novo refis, programa de refinanciamento de dívidas junto à reforma tributária para dar fôlego às empresas impactadas pela Covid-19.
Fazer uma grande discussão da questão da reforma tributária e dentro dela discutir um último refis. Dar uma solução para todos aqueles que ficaram sem condição de pagar os seus impostos e ao mesmo tempo aprovar um novo sistema tributário.
Maia reconheceu que o refis é um mecanismo ruim, porque, segundo ele, sinaliza que se pode não pagar impostos para depois refinanciar os débitos. Mas no contexto de uma pandemia, um programa de refinanciamento seria justificável, segundo o presidente da Câmara. Maia também pediu ao governo que mande uma posição oficial sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial para trabalhadores autônomos e informais, inicialmente previsto para durar 3 meses.
O governo
governo encaminha a matéria ao parlamento para que a gente possa fazer o debate. Se dependesse dos parlamentares, do que eu estou ouvindo, você teria pelo menos mais duas ou três parcelas no mesmo valor de 600. Mas tem um impacto. Ninguém está negando o impacto. Se é um impacto grande, vamos tentar construir soluções para que a gente possa fazer a manutenção do valor de 600 reais, pelo menos por mais 60 dias.
De acordo com notícias veiculadas na imprensa, o governo estuda uma prorrogação do auxílio, mas com valores menores. Por exemplo, duas parcelas de 300 reais em vez de 600 reais, como é hoje. Em audiência pública no Congresso na semana passada, o secretário de Fazenda do governo federal, Valderi Rodrigues, disse que o programa é caro e, ao ser questionado pelos parlamentares, não descartou reduzir o valor para 200 reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Trabalhadores que tiveram o pedido de auxílio emergencial negado poderão contestar a decisão e fazer um novo pedido.
Um acordo judicial entre a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal garante que quem teve o auxílio emergencial negado pode contestar a decisão e fazer uma nova solicitação. O governo federal também se comprometeu a substituir a expressão "dados inconclusivos" pela opção "realize nova solicitação" nos casos em que o benefício não for efetivamente indeferido. O Ministério da Cidadania, a Caixa e a Dataprev, responsáveis pelo benefício, devem ainda tornar mais claro e apresentar motivação adequada para os atos de indeferimento e atualizar de forma permanente os bancos de dados oficiais, evitando defasagem de informações sobre situação de desemprego. O governo também se comprometeu a divulgar os motivos de negativa das solicitações. O acordo foi firmado no âmbito de uma ação civil movida pelo Ministério Público questionando supostas falhas na utilização do aplicativo do programa. O governo também deve prestar informações complementares caso provocado pelo MPF e pela Defensoria Pública. Com informações de Luciano Nascimento, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança, voltou a atrair o interesse em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus. No mês passado, os investidores depositaram 37 bilhões e 200 milhões de reais a mais do que retiraram da aplicação. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central. Em maio do ano passado, os brasileiros tinham sacado 718 milhões a mais do que tinham depositado. Essa foi a maior captação líquida para todos os meses desde o início da série histórica em 1995. Com o resultado do mês passado, a poupança acumula entrada líquida de 63 bilhões e 900 milhões de reais nos cinco primeiros meses do ano. Voltamos a falar sobre o combate ao coronavírus. Começam ainda neste mês, aqui no país, os testes com a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
Mil profissionais de saúde na linha de frente do combate à Covid-19 em São Paulo serão testados com uma vacina contra a doença. A vacina é de uma pesquisa da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Os testes serão conduzidos pela Universidade Federal de São Paulo com o apoio da Fundação Lehman. O procedimento foi aprovado pela Anvisa nesta quarta. Outros países também estão em processo de aprovação dos testes. De acordo com a Universidade Britânica, o Brasil foi escolhido por ter ainda uma curva ascendente do coronavírus. A previsão da Universidade Britânica é que, com o sucesso dos testes, o registro da vacina ocorra no final do ano. A Unifesp informou que os voluntários terão de 18 a 55 anos e estão na linha de frente do combate à Covid-19 e, portanto, mais expostos à contaminação. Eles terão que ser soronegativos, isto é, serão pessoas que ainda não contraíram a doença. Além dos 1.000 voluntários de São Paulo, outros 1.000 voluntários do Rio de Janeiro também serão testados com a vacina. A previsão é que os testes comecem na semana que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
O Conselho Federal de Odontologia publicou nesta quinta-feira a regulamentação do atendimento odontológico à distância durante o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus.
A nova norma autoriza o cirurgião-dentista realizar telemonitoramento dos pacientes nos intervalos entre consultas, sendo obrigatório a realização de registro nos prontuários dos pacientes. Também será autorizado a realização de orientação à distância com o objetivo de identificar o melhor momento de realização do atendimento presencial. Para Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal de Odontologia, a medida garante a autonomia dos profissionais e segurança aos pacientes.
A teleodontologia ela vai funcionar, né, com objetivos claros, de sempre prestar a melhor assistência ao paciente, independente do momento, não só agora na pandemia, e também de dar condições do cirurgião dentista oferecer o seu serviço aos pacientes.
É proibido operadoras de planos de saúde odontológicos e outras pessoas jurídicas realizar publicidade e propaganda utilizando o termo teleodontologia. Também não será permitido o atendimento por centrais de atendimento ou qualquer outro meio automático. O Conselho ainda afirma que a abertura dos consultórios odontológicos dependem das recomendações do poder público local. Com produção de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Em Brasília, 7h20, você vai ouvir ainda hoje. Brasil chega a 34 mil mortes por Covid-19. Epidemia de coronavírus está controlada na França.
Repórter Nacional.
Marco dos debates em torno de questões ambientais, a Conferência de Estocolmo e o Dia Mundial do Meio Ambiente são assuntos do História Hoje.
A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente foi realizada em 5 de junho de 1972, em Estocolmo, capital da Suécia. O encontro marcou o início de um debate internacional sobre a preservação da natureza e ficou conhecido como Conferência de Estocolmo. Em dezembro do mesmo ano, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas instituiu 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente para conscientização global sobre os problemas ambientais. A Conferência de Estocolmo reuniu representantes de 113 países e da sociedade civil, incluindo o Brasil. Os países do bloco soviético decidiram não participar do evento porque, naquela época, a Alemanha Oriental não tinha assento na ONU. Os participantes discutiram as mudanças climáticas provocadas pela Revolução Industrial. Outro objetivo era debater a qualidade da água e o acesso humano à água potável. Além disso, estava na pauta o impacto do uso indiscriminado de agrotóxicos e do lançamento de metais pesados na natureza. Houve embate entre aqueles que queriam preservar o meio ambiente e os que eram contra qualquer acordo internacional para solucionar essas questões. Do lado dos preservacionistas estavam os países desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos. Eram a favor de controlar a emissão de gases poluentes na atmosfera, preservar a biodiversidade e a qualidade da água, assim como controlar o uso de defensivos agrícolas e evitar a contaminação do solo por metais pesados. Os desenvolvimentistas eram os países emergentes, entre eles o Brasil, que vivia o milagre econômico, e o crescimento da indústria brasileira dependia da queima de combustíveis fósseis. No final da conferência, em 16 de junho, foi divulgada a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. O documento trazia 26 princípios em busca de um desenvolvimento sustentável. O primeiro deles dizia: o homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e condições de vida adequadas em um ambiente de qualidade que permita uma vida digna e bem-estar. Outro resultado importante foi a criação do Programa da ONU para o Meio Ambiente. A Conferência de Estocolmo passou a ser referência para os demais debates internacionais e deu origem a vários acordos ambientais importantes. História Hoje. Redação: Beatriz Evaristo. Sonoplastia: Messias Melo. Apresentação: Luciano Barroso.
Agora em Brasília são 7h24. Vamos a Paris, as informações direto da Rádio França Internacional com Daniela Franco. Bom dia, Daniela.
Olá, América, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Os franceses acordaram com uma boa notícia. A epidemia do coronavírus está controlada na França. É o que garante o presidente do Conselho Científico francês, Jean-François Delfrécy. Em entrevista à Rádio France Inter nessa manhã, o especialista lembrou, no entanto, que o vírus continua a circular, principalmente na região parisiense. Em 24 horas, 44 óbitos foram registrados nos hospitais da França. 1.163 doentes permanecem internados em todo o país, 47 doentes a menos do que na quarta-feira. A França continua na fase 2 do relaxamento da quarentena. Após vários pontos turísticos reabrirem, amanhã é a vez do Palácio de Versalhes, após 82 dias fechado. Familiares, autoridades políticas e religiosas, além de celebridades, entre centenas de pessoas, se reuniram na Universidade Cristã North Central, em Minneapolis, para honrar a memória de George Floyd, homem negro americano que foi morto na semana passada por um policial branco. Em uma emocionante cerimônia, participantes permaneceram em silêncio durante 8 minutos e 46 segundos, tempo que o policial asfixiou George Floyd. Em discurso, o irmão da vítima afirmou que a morte ocorreu devido à pandemia do racismo e da discriminação. Manifestações pacíficas voltaram a ser registradas na quinta-feira em várias cidades americanas. Em Lille, aqui no norte da França, ao menos 2.000 pessoas participaram de um protesto antirracismo em homenagem a Adama Traoré, jovem negro francês, morto durante uma intervenção policial em 2016, que jamais foi esclarecida. O Ministério Francês das Relações Exteriores negou nessa manhã que o líder opositor venezuelano Juan Guaidó esteja na Embaixada da França em Caracas, conforme afirmou o chefe da diplomacia venezuelana Jorge Arreaza na noite de ontem. Há 3 dias, o presidente venezuelano Nicolás Maduro também insinuou que Guaidó teria se escondido em uma sede diplomática, mas a informação não procede, salientou o governo francês. E maio de 2020 foi o mês mais quente já registrado até hoje. A informação foi divulgada nesta manhã pelo Serviço Europeu Copérnico sobre mudanças climáticas. A instituição alerta para temperaturas muito superiores às normais, especialmente na Antártida. Segundo o Copérnico, maio de 2020 foi 0,63 graus Celsius mais quente do que a média no período entre 1981 e 2010. São esses os nossos destaques nesta sexta-feira, América. Ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Daniela. E agora os últimos números da Covid-19 aqui no Brasil, com Lucas Por Deus Leão ao vivo. Bom dia, Lucas.
Olá, América. Bom dia, ouvinte. O Brasil bateu o novo recorde em número de mortos pela Covid-19 registrados em 24 horas. Foram 1.473 novos óbitos entre a quarta e quinta-feira desta semana. Foram registrados ainda nas mesmas 24 horas 30.925 novos casos oficiais de contaminação pelo novo coronavírus. É um aumento de 5% no número de casos e de 4,3% no número de óbitos em apenas um dia. Com isso, o país ultrapassa a marca dos 600 mil contaminados, com mais de 614 mil pessoas infectadas. O total de óbitos até aqui é de 34.925. Outras 4.159 mortes estão em investigação, podendo ou não ter relação com a pandemia. Com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde na noite dessa quinta-feira, o Brasil passa a Itália e fica em terceiro lugar no ranking mundial de óbitos pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Dos casos confirmados, mais de 325 mil ainda estão em acompanhamento, o que representa 53% do total. E mais de 254 mil pessoas se recuperaram da doença, o que representa 41% do total de infectados. Em números absolutos, São Paulo segue como epicentro da doença no país, com 8.560 mortos pela Covid. Em seguida, vem os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco, isso em número de mortos. Em relação aos números proporcionais, quando comparamos com o total de habitantes por estado, as regiões Norte e Nordeste aparecem com os piores índices. A maior taxa de incidência do país é no estado do Amapá, com 1.365 casos oficiais para cada 100 mil habitantes, seguido pelos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Ceará. A taxa de incidência de mortos é maior no estado do Amazonas, onde morreram 52 pessoas a cada 100 mil habitantes pela Covid. Em seguida, vem os estados do Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco, o quinto estado em taxa de incidência de óbitos por Covid, com 32 mortos para cada 100 mil habitantes. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, declarou que os casos no país seguem crescendo e que ainda não é possível prever quando será o pico da pandemia no país. Com você, América.
Obrigada, Lucas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, depois nessa quinta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele tinha sido intimado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a depor sobre uma postagem nas redes sociais, na qual dizia que a China poderia se beneficiar da crise mundial causada pela pandemia da Covid-19. Ao sair, Weintraub não falou com a imprensa, mas com um grupo de apoiadores e defendeu a liberdade de expressão. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, também prestou depoimento à Polícia Federal na tarde dessa quinta-feira. Mas foi sobre outro inquérito, o que investiga a divulgação de fake news, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e aos familiares deles. Ao deixar o local, Zambelli também defendeu a liberdade de expressão. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento temporário do segundo inquérito que investiga o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
O Ministério Público Federal, em Minas Gerais, pediu o arquivamento provisório do segundo inquérito que apura o atentado contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018. No dia 6 de setembro daquele ano, Bolsonaro foi atingido por uma facada na barriga. As investigações apontaram Adélio Bispo de Oliveira como único autor do crime. Esse segundo inquérito foi aberto para investigar se ele agiu sozinho e se recebeu alguma recompensa pelo atentado. O Ministério Público concluiu que Adélio planejou e executou o ato sem ajuda. De acordo com o inquérito, Adélio já estava em Juiz de Fora quando o ato de campanha foi programado. Portanto, não se deslocou até a cidade com o objetivo de cometer o crime. As investigações mostraram que Adélio não mantinha relações pessoais com ninguém na cidade mineira, nem estabeleceu contatos que pudessem ter exercido influência sobre o atentado, e não efetuou ou recebeu ligações telefônicas ou troca de mensagens por meio eletrônico com possível interessado no atentado ou pessoas que pudessem estar relacionadas ao crime. O inquérito também apontou que nas contas bancárias de Adélio e de seus familiares investigados não houve nenhuma movimentação financeira incompatível com suas atividades trabalhistas ou com os padrões de vida dele. Além disso, não foram recebidos valores atípicos ou de origens desconhecidas. Para o Ministério Público Federal, não existe qualquer indício de que Adélio pudesse ter sido remunerado por ter dado a facada em Jair Bolsonaro. O MPF só avalia que não está esclarecido um ponto: quem arca com o custo da defesa de Adélio. Isso porque o advogado que o defende não foi contratado por ele nem pela família dele. E os procuradores da República já adiantaram que o advogado não é suspeito de cometer nenhum crime. O pedido de arquivamento provisório foi feito à Justiça Federal em Juiz de Fora. E o motivo de ser provisório é porque ainda depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que solicitou alguns procedimentos no âmbito desse inquérito. Por isso, a decisão final cabe ao Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Defensoria Pública do Rio considera que ainda é cedo para reconstituir o assassinato do jovem João Pedro, de 14 anos. Ele foi morto em ação policial em São Gonçalo, no dia 18 de maio.
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que assiste à família do adolescente João Pedro Matos, considerou como prematura a reconstituição do caso marcada para a próxima terça-feira. Segundo a Defensoria, até o momento, os policiais civis envolvidos no caso não foram sequer ouvidos pelo Ministério Público, que também conduz investigação sobre o assassinato. João Pedro, que tinha 14 anos, foi morto com um tiro de fuzil nas costas dentro da casa de parentes em 18 de maio no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, durante uma operação da Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil. Os agentes sustentam que trocaram tiros com criminosos que teriam tentado se esconder no imóvel. A defensora pública, Lívia Cáceres, também destacou em entrevista coletiva nessa quinta-feira que não foram entregues todos os laudos periciais, como o de confronto balístico e as perícias nas armas usadas pelos policiais.
A reprodução simulada, ela seria a última etapa dessa investigação, né? O Ministério Público ainda não ouviu os policiais civis e houve uma mudança de versão.
Os defensores acompanharam os depoimentos nesta semana por videoconferência dos pais e da tia de João Pedro e de 5 adolescentes que estavam na casa no momento em que ele foi baleado. Eles foram ouvidos pelo Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. Segundo o defensor Daniel Lozoya, os jovens foram unânimes em afirmar que não havia outras pessoas na casa além deles no momento em que João Pedro foi atingido, o que contraria o que disseram os policiais civis na delegacia sobre a suposta presença de criminosos escondidos no imóvel.
Nenhuma das pessoas, dos jovens que estavam dentro da casa, relatou ter visto pessoas armadas dentro da casa que não fossem policiais.
A polícia instaurou uma sindicância administrativa disciplinar para apurar a conduta dos agentes envolvidos e afastou 3 que participaram da ação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E a cidade do Rio decidiu ampliar a abertura do comércio. Após liberar vários setores, a prefeitura autorizou que vendedores ambulantes voltem às ruas, mas alertou: se o retorno for desorganizado, vai recuar da decisão.
O prefeito Marcelo Crivella anunciou que a fiscalização ao comércio ambulante legalizado será reforçada nesse período de retomada das atividades na cidade. Os camelôs deverão seguir as chamadas regras de ouro, que preveem o uso de álcool em gel e máscaras e proíbem aglomerações para diminuir os riscos de infecção pelo coronavírus. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira. A categoria, que conta com mais de 10 mil ambulantes regularizados, foi liberada para voltar ao trabalho por meio de decreto publicado pela Prefeitura em edição extra do Diário Oficial do Município na terça-feira. Em princípio, os ambulantes não estavam na lista da primeira fase do plano de reabertura gradual do comércio carioca. De acordo com Crivella, em caso de descumprimento das normas de segurança contra a Covid-19, o trabalhador cadastrado poderá perder a autorização para exercer a atividade. E mais, se o monitoramento revelar que a liberação foi precipitada, a Prefeitura irá recuar da decisão.
Deu bagunça? Vamos recuar. Fecha tudo. Agora, se nós tivermos consciência cívica, nós vamos entender de que é preciso retornar aos poucos às nossas atividades, porque senão o afastamento social vai causar mais dano do que benefício.
O prefeito afirmou ainda que, neste momento, a maior parte das mortes ocorridas na cidade teve como causa outras doenças, cujos tratamentos foram interrompidos para que pacientes infectados pelo novo coronavírus tivessem prioridade. Segundo ele, agora o Rio de Janeiro registra uma média de 220 a 230 sepultamentos diários contra os 180 na média histórica. Crivella voltou a defender que é hora de flexibilizar o isolamento social.
Esse prolongamento, ele não pode ser ad eterno, senão ele começa a matar mais gente do que o coronavírus. Quando começar? Então foi decidido pelo Conselho Científico que nós tínhamos que começar agora. Começar com a primeira etapa, que é muito restritiva, e manter todos os nossos índices de vigilância sob controle diário.
Os números apresentados durante a coletiva revelam que o Rio conta com 1.250 leitos abertos na rede municipal, com ocupação média em torno de 55% em ambulatório e de 88% em UTI. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O Ministério do Meio Ambiente quer impulsionar a renda de quem protege as florestas por meio do programa Floresta Mais, lançado nesta quinta-feira.
O Ministério do Meio Ambiente lança o programa Floresta Mais, que deve destinar, num primeiro momento, 500 milhões de reais em ações de conservação e recuperação do meio ambiente na região amazônica. Segundo o Ministério, O objetivo é trabalhar a regulamentação do mercado voluntário de serviços ambientais para que os projetos tenham segurança jurídica e garantia de desenvolvimento. O programa também quer impulsionar a renda de quem exerce atividades que proporcionem ganho ambiental relevante. O Floresta Mais é destinado a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, grupo familiar ou comunitário, que executam as atividades de serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa ou em recuperação. Os projetos selecionados poderão receber verba para iniciativas como construção de cercas, ações de vigilância, combate a incêndios, proteção do solo, monitoramento, pesquisa sobre biodiversidade, plantio de espécies nativas, atividades agroflorestais e atividade integrada lavoura-pecuária-floresta. De acordo com o MMA, a iniciativa contará pela primeira vez com o setor privado para aumentar a escala e capilaridade da economia baseada em serviços ambientais. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Agora em Brasília, 7h40. Outras notícias ao meio-dia na próxima edição do Repórter Nacional. Ótimo dia para você e ótimo fim de semana.